tema da live de hoje, a gente vai falar como se atualizar em cardiologia. Então, eu lembro de 2009, estava eu lá, fevereiro de 2009, começando lá a residência do INCOL, e era engraçado que tinha algumas pessoas, né, alguns R2, alguns staffs, que eram bem atualizados, e aí às vezes a gente ia lá passar a visita, discutir algum caso, e o pessoal falava: Ó, vocês viram o artigo que saiu ontem à noite, liberado 9 horas da noite, isso era 8 horas da manhã. Liberaram 9 horas da noite, o artigo tá. Falei, rapaz, como é que o povo consegue? Mas tem que sair 9 horas da noite. Lembrando que isso daí na época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha nada disso. Eu ficava pensando, rapaz, como é que esse povo sabe desse artigo que saiu 9 horas da noite de ontem, parafraseando um grande amigo meu, vou citar o nome não. Mas, rapaz, eu não tô atualizado nem o que é que tá acontecendo na minha casa, quanto mais em medicina, né? Então é por aí, a gente sabe quando você começa a trabalhar, né? Residência, tudo muito movimentado, depois da residência, às vezes até piora a carga de trabalho. É muito difícil, né? Você saber que saiu um artigo relevante ontem, 9 horas da noite, o povo já leu o artigo, como é que é o esquema? Esse povo que você acha muito mais atualizado do que a maioria, o povo estuda 6 horas por dia ou tem algum pulo do gato aí para deixar o processo mais liso? Tem pulo do gato. Fica comigo até o final que eu vou explicar direitinho quais são os pulos do gato. Não é só um, não, são vários, né? Então a gente vai discutir isso hoje, certo? Antes da gente começar a discussão propriamente dita, tem alguns pontos aqui relevantes que eu quero falar para vocês. Primeiro, você tem que estar ciente que você nunca. Nunca, de novo, nunca vai estar 100% atualizado em área qualquer que você queira. Em medicina, impossível. Ah, não, diminuir, só cardiologia. Impossível. Não, vou diminuir mais ainda, vou pegar uma subespecialidade da cardio, arritmia, eco, o que quer que seja. Mesmo a subespecialidade, não tem como. A quantidade de publicação hoje em dia que tem é uma coisa absurdamente grande. Tem muita coisa ruim no meio, coisa boa, enfim, mas não tem como você estar. Ah, eu sou. Não é meu caso, não. Sou arritmologista. Estou 100% atualizado em tudo que tem de arritmia. Não tem nada que tenha saído agora nos últimos 2, 3 meses que eu não saiba. Não tem como. Não tem como. É uma luta sem futuro essa. Então, assim, primeira coisa é a citação que você acha que é de Darwin, mas não é, de Isaac Newton. O que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano. É isso, né? Eu achava que era de Darwin essa citação. Quando eu joguei no Google, eu descobri que era de Newton. E é isso, né? Não tem como, a gente tem que ter ciência da nossa ignorância. Isso não vai ser resolvido nunca. Eu acho uma coisa boa também. Ver que negócio sem graça, para dizer, ah, eu sei tudo de cardiologia. Putz, ia ser um negócio extremamente desmotivante, sinceramente. É bom você ter muita coisa mesmo para aprender nova e tal. Então, para acalmar o coração, não tem como você saber tudo, nem de cardio, muito menos de medicina. Mesmo que você vá para uma sub da vida, você não vai saber, nem perto de tudo dessa subespecialidade. Que você sabe é uma gota, que você não sabe é um oceano. Primeira coisa. Segunda coisa, você podia ficar naquele pensamento meio depressivo, né? Rapaz, então não vou nem me dar o trabalho de estudar. Porque assim, Eduardo já disse aí que não vai ter como saber tudo. Sim, tudo não tem. Mas tem algumas coisas que você tem que saber. Ah, passou aí o ano de 2019. Você não vai saber que teve um DAPA-HF, o principal trabalho de insuficiência cardíaca, ou que teve um isquêmia, o principal trabalho de coronariopatia crônica. Complete em coronariopatia aguda, tem que saber, né? Tem os grandes trabalhos que podem mudar a conduta à beira do leito. Em última instância, é isso que importa, né? A gente não quer ficar fazendo obesidade mental, botando conhecimento, 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 sem aplicar aquilo na beira do leito. Eu quero coisa que eu vá lá e vá mudar a vida do meu paciente, melhorar a qualidade de vida, diminuir a mortalidade, coisas do tipo. Então, tem alguns trabalhos que não tem como, algumas novidades que não tem como, você tem que saber. Segundo passo. Segundo ponto. Terceiro ponto. Qual é a pior forma de você se atualizar? Essa não é para fazer. Você não pode ter como fonte única de atualização representante do laboratório. Isso é óbvio. Pô, Eduardo, mas o pessoal é tão gente boa, chega lá com os folders e tal. Mas veja, a função do representante do laboratório é só uma. Só uma. Gerar dinheiro para o laboratório. É simples assim. Ah, Eduardo, mas eu gosto, não sei o quê. Veja, não estou dizendo que é proibido você ter visita de representante, eu não recebo de jeito nenhum, sinceramente. Mas não é errado, não. Mas você tem que ter o senso crítico. Cadê? Me dê aí a informação, vou checar direitinho e tal. O problema que a gente vai falar depois é que muita gente não tem noção de medicina baseada em evidência. Quanto menor o conhecimento da pessoa sobre isso, mais ela fica suscetível a ser manipulada por gente da indústria, né? Então, essa não é a forma de você se atualizar. Certo? Isso é importante. Então, esses são os três pontos iniciais. Mas agora, vamos desmembrar direitinho como é que era a atualização em cardiologia antes, como é que é hoje e o que eu acho que é o caminho. Então, meus pais são cardiologistas. Então, conversando com eles, como é que era a atualização médica em cardiologista, especificamente, década de 80, década de 90? Era muito difícil, porque, vê, tinha basicamente três jeitos de você se atualizar. Primeiro, livro-texto. É uma boa. Complicado. Qual é o livro-texto mais conhecido do mundo de cardiologia? O Brown. Livro espetacular. Qual a versão do Brown que a gente tem no Brasil hoje em dia em português? Porque isso continua sendo ainda um empecilho para muita gente, né? Ah, para ler inglês, para ler um texto pequeno, um artigo, beleza, mas para ler 30 páginas num livro como o Brown, que a fonte é bem pequenininha, em inglês é bronca, eu vou muito ler, tudo bem. Qual é a versão em português que a gente tem, a última? Décima edição, foi publicada quando? 2018. Não, Eduardo, tá de boa, né? 2018, a gente tá em 2020, tá atualizado o livro. Tá nada. Porque a versão em português de 2018 é a tradução da versão em inglês que foi publicada em setembro de 2014. Danou-se, Eduardo, sabe até isso aí não, eu olhei no Google agora há pouco. Setembro de 2014. Isso quer dizer que as referências do Brown, décima edição em inglês, são ali de 2012, 2013. Melhor cenário. Danou-se, 2012, 2013. É porque se você nunca editou um livro, dá trabalho, viu? Dá trabalho. A gente já está com cinco editados, o último foi esse daqui. Que é o Cardiologia Cardiopaper, segunda edição. Tem 900 e poucas páginas. Dá um trabalho para editar livro, que Jesus. E o Brown é um livro de mais de 2.000 páginas e com a fonte bem pequenininha. Então dá muito trabalho. Então o processo de revisão é demorado. Isso termina fazendo com que as referências fiquem antigas. Ou seja, você que está estudando pelo Brown agora, décima edição em português, a gente está em 2020. E você está estudando com referência 2012. Mais ou menos, 2013. 7, 8 anos em cardiologia nos dias atuais, vixe, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Isso a gente está dizendo nos dias atuais, que tem internet e tal. Década de 80, meu amigo, eu não sei quanto tempo demorava, não. Mas para chegar uma tradução de um Brown em português aqui, devia ter 10 anos de atraso nas referências. Então, livro era um jeito ruim de atualizar. Ah, Eduardo, mas capítulo de semiologia vai mudar o quê? Não, tudo bem, mas a gente está falando de atualização. Coisas novas, etc. Semiologia realmente não muda muita coisa. Mas coronária, arritmia, isso aí muda. Então, o livro era ruim. Segundo, congresso. Outra bronca do tamanho de um bonde. Se você for ver congresso hoje em dia, eu moro em Recife, se eu for fazer um. Vou para o Congresso Brasileiro ou vou para a SOSCET, qualquer coisa do tipo, você gasta facilmente 2, 3 mil reais. Danou-se. Inscrição de congresso. Passagem aérea. Hospedagem. Traslado. Na hora que você vai. Alimentação. Na hora que você vai somando isso aí tudinho, dá tranquilamente um gasto desse. Tranquilamente. Isso, se você for para um internacional, europeu, americano, multiplica aí por 3, 5 vezes sem muita dificuldade esse valor. Então é caro. É caro. Isso hoje em dia, com internet, com toda a facilidade. Imagina a década de 80 para você marcar passagem aérea, sei lá, para a Alemanha, vou ver um congresso europeu. Passagem aérea, estadia, você tinha que ligar para, pô, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Você tinha que ligar e falar: Ó, tô indo aí em inglês, né? Alemão vai ser difícil falar: tô indo aí, tal data, tem não sei o que, vou fazer uma transferência. Aquela logística super difícil, não tinha Uber, não tinha nada disso. Se vira nos 30 para ir para o Congresso. Então, dificílimo também, na época, década de 80, década de 90, essa parte era muito mais difícil do que hoje em dia. Terceiro ponto, artigo científico. Aí tudo bem, né? New England está lá, tem mais de 100 anos, tal, já existia lá. Mas como é que era para arranjar um artigo científico? Outra bronca. Eu lembro disso, 2007, eu sempre conto essa história. Quando eu entrei na Escola Paulista, na residência de clínica, eu fui várias vezes na Bireme, né, que é a biblioteca lá. É, anexada à Escola Paulista, para pedir artigo internacional para os meus pais. E era aquele negócio, você tinha que fazer um pedido, aí uma carta para os Estados Unidos, voltava depois de tanto tempo, era na época já era internet. Mas o fato que entre você ver, ah, eu quero esse artigo, e você tá lendo o artigo, botava aí 2, 3 meses fácil, né? Então assim, o cenário era muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Muito diferente. E aí acontecia o quê? Tinha aquele monopólio do conhecimento. Se você tivesse fora dos grandes serviços, principalmente eixo Rio-São Paulo, você ficava meio em cima do plano. Porque se você tivesse num grande serviço, tinha sempre alguém indo para o Congresso Internacional, fazer reuniões clínicas, você ia pegando ali de orelhada os conhecimentos e tal. Mas se você fosse depender dessas vias tradicionais que eu falei agora, era complicado. A informação demorava muito tempo para chegar. Ou seja, década de 80 e 90, qual era o problema para você se atualizar em cardiologia? Escassez. Era difícil, mesmo você estando sedento por conhecimento, você não conseguia o conhecimento na velocidade que você desejava, nem com a facilidade que desejava. Ok. Passamos agora para os dias atuais, certo? 2020 e tal. Como é que é? Livro. Muito mais simples. Vou dar um exemplo de novo. O livro da gente aqui, Cardiologia Cardiopaper, a gente publicou no Congresso Brasileiro do ano passado, 2019, foi em Porto Alegre. Foi o livro mais vendido do Congresso. Isso foi setembro, mais ou menos dia 20 de setembro, alguma coisa do tipo, de 2019. O livro, ele tem referência de até julho de 2019. Então, você comprou o livro lá no Congresso, a gente assinou um bocado de algumas centenas de livros, você comprou o livro em setembro de 2019, tem referência de 2 meses atrás que já entrou no livro. Mesmo que você compre o livro agora, ele está com referência do ano passado. Compara com outro livro que está traduzido, etc., que tem referência de 7 anos atrás, 8 anos atrás. Então, em relação ao livro, facilitou. Tem e-book, né? Muito mais simples. Ah, acabou de sair o livro X, nova edição, tal. Saiu ontem nos Estados Unidos. Eu entro na Amazon, em qualquer loja, compro o e-book já tenho aqui, não tem que esperar vir. Muito mais simples, né? Congresso. Também muito mais simples a logística, como a gente já disse. Ah, quero ir para um congresso europeu em Paris. Tem todo o custo, que não é barato, óbvio, mas você reserva hotel, compra a passagem a entrada do congresso, inscrição do congresso, tudo online, rapidinho, sem maiores dificuldades. Muito mais simples também. Além do que, a gente tem os congressos online hoje em dia, né? Com a história toda do Covid, o congresso do American College em março já foi liberado gratuitamente online. O congresso europeu que vem agora em agosto vai ser também online, gratuito. Então, cada vez mais fica mais fácil você consumir conteúdo de congresso que antes era só se tivesse presencial, aquela coisa toda. Terceiro artigo. Esse provavelmente foi o que mudou mais, né? Porque antigamente era aquela roça toda para você conseguir um artigo. Hoje em dia, às vezes, você nem quer receber tanto artigo mais, mas tome chegando em Zap, em Telegram, etc., né? Então, tem uma disponibilidade de artigo muito fácil, muito rápida. Se você quiser um determinado artigo, a maioria das instituições tem acesso a portais tipo o Portal Capes, tal, que você consegue a maioria dos periódicos gratuitamente. Quem não tem acesso a Capes ainda tem uns sites aí, que eu não vou nomear, russos, etc., onde você consegue a maioria dos artigos sem maiores problemas. Não vou citar nomes, não. Então, artigo também é aquele negócio. Não arranja quem não quer, basicamente, hoje em dia. Não tem essa limitação. Além desses três pilares da atualização médica, né, que sempre existiram, enfim, na Idade Moderna, a gente tem as outras coisas que apareceram. Isso aqui que a gente está fazendo agora. Live, Instagram, live YouTube, redes sociais de forma geral, Twitter, Instagram, enfim, super simples. Podcast, que eu vou falar depois, que para mim é um dos pulos do gato, é podcast, que faz você aproveitar muito melhor o tempo do que você ter que reservar um horário em casa, que você poderia estar com o filho, com a esposa e tal, para estar em convívio familiar, e você está lá estudando, por exemplo, né? Então, aí vem a citação de Lincoln, né? Lincoln tem muita muita citação massa. Uma que eu gosto muito é do Machado, né? Que ele fala, ah, se me desse 1 hora para cortar uma árvore, eu ia passar os primeiros 45 minutos afiando o machado. Qual é a analogia disso, né? A analogia é que você tem que deixar o método o mais liso possível para você se poupar de hard work, de trabalho braçal, né? Então, é isso. Na hora que você afia o machado, você está deixando o método muito mais preciso, muito mais eficaz, né? Então, é a mesma coisa. Quando a gente vai para empreendedorismo, todo mundo fala, não faz sentido você medir a produção da pessoa por horas de trabalho. Você tem que saber o resultado final. Ó, fulaninho aqui demorou 10 horas para fazer tal tarefa. Cicrano fez em 1 hora. Pronto, meu amigo. Eu quero esse daí de 1 hora. Ficou bem feito, o resultado é o mesmo. Pronto. Quanto menos tempo, melhor para todo mundo. Então, para atualização é a mesma coisa. Tem necessidade hoje em dia de você ficar estudando 4, 5, 6 horas por dia. Se você otimizar, não precisa disso, né? Lógico que isso aí é uma coisa muito subjetiva. A pessoa, o limite é o céu, né? Mas de forma geral, para você estar tá atualizado para as coisas que importam no dia a dia, você fazendo os passos que a gente vai dizer no final da live, tá de boa. Tá de boa. Então é isso, podcast, outra. Então, assim, tem várias opções para você se atualizar hoje em dia. E aí virou o contrário. O problema da década de 80 e 90 era escassez. Agora é excesso. Agora é artigo demais, é diretriz demais, você fica meio perdido, né? Rapaz, o que é que eu vou estudar? Tem, sei lá, lançado 30 artigos novos de cardio das revistas principais da semana passada para cá. Qual desses 30 eu vou ler? Aí a pessoa fica meio perdida, né? Então, foram esses dois problemas grandes que surgiram agora nos últimos 10, 20 anos, enfim, né? Com internet, smartphone e tal. Excesso de artigo, então o pessoal fica perdido, né? O que os americanos chamam de overwhelmed, né? Sobrecarregado, a pessoa não sabe nem para onde vai. E aí termina, ó, tem tanta coisa que eu não vou fazer nada, que é um pensamento ruim, né? Paralisante. E a segunda coisa é o seguinte: mesmo que digam, olha, desses 30 artigos que saíram aqui, hipotéticos, da semana passada para cá, esse aqui é o principal, tome e leia. A maioria das pessoas não tem formação de medicina baseada em evidência. Não tem. E eu digo isso porque eu tive isso também, quando eu estava me formando na faculdade, eu tinha muito pouco conhecimento para pegar um artigo e analisar criticamente isso meses antes de me formar. Então, Isso parece ser o padrão da maioria das faculdades da área de saúde, na verdade. Chega a gerar o que alguns chamam de analfabetismo funcional, entre aspas, em relação à metodologia científica, né? Aquela história, analfabetismo funcional é o quê? Aquela pessoa que sabe ler, ver as palavras, etc., mas não sabe interpretar o texto. A gente vê muito isso em relação à parte científica. Você dá lá, a pessoa tem as noções básicas, olha, esse grupo aqui aumentou mortalidade e tal. Não, mas agora explora aí direitinho, me diz aí como é que o trabalho foi formulado, se dá para acreditar ou não no trabalho. A pessoa, não, não sei. Não sei, basicamente eu li o abstract está dizendo isso e beleza, é isso que eu estou levando de informação. E a gente sabe que você pode manipular muitas informações, né, no abstract e tal, enfim. Você pode apresentar de um jeito que não reflete, na verdade, o que o estudo mostrou, né? Tem até o termo de spin científico, né? Você pega um trabalho negativo e transforma meio que ele em positivo, realçando uma coisa ou outra. E aí, como é que a gente faz para resolver essa parada? Excesso de informação e pouco conhecimento de medicina baseada em evidência. Será que as diretrizes resolvem tudo? Porque a tendência é essa, né? Eu, quando estava na residência de clínica, óbvio, né? Você tem que estudar pneumo, geriatria, nefro. Eu lia basicamente diretriz de caso, não lia artigo original, sinceramente. E aí, a diretriz resolve tudo? Não resolve. Não resolve. Por vários motivos. Primeiro, a diretriz, né? Basicamente, você junta vários especialistas sobre o tema, ajuda demais, porque eles fazem uma mega revisão sobre o tema, então é muito mais simples do que você mesmo fazer isso sozinho. Ah, eu quero ver o que é que tem de novo de coronariopatia aguda nos últimos 10 anos. Digamos que não tivesse diretriz nenhuma. Putz, eu vou fazer uma revisão sistemática aqui no PubMed. Ia demorar 500 anos. Então, óbvio, óbvio que tem que ter diretriz. Mas a diretriz, ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é o quê? Muitas vezes o que está na diretriz como uma recomendação 1A, quando você vai ver, cadê aquela evidência toda para ser um A? Para quem não está acostumado, um A seria aquela melhor evidência possível. É para fazer e é baseado em estudos grandes, etc, etc. Eu costumo dizer que um A é aquele, olha, isso aqui não vai mudar. Daqui a 200 anos o oceano secou, o que era deserto virou glacial de Diablo 4, mas aquela evidência ali continua valendo, é a mesma coisa. Alguém vai chegar daqui a 20 anos e vai dizer, ó, na verdade a gente se confundiu. A aspirina não é bom não para infarto com Supra não. O que o pessoal viu lá no ISIS-2, um estudo gigante, acho que estava errado. Não, pô, o estudo foi grande, foi bem feito, tudo bonitinho lá. Acabou, a aspirina é bom para infarto, a gente sabe isso. Pode até ser que comprovem depois que ticagrelor é melhor, alguma coisa do tipo. Mas é melhor do que a aspirina. Não quer dizer que a aspirina virou ruim, né? Então, uma vez que você obtém uma evidência boa, tá lá na diretriz, não era para mudar. Mas a gente vê com certa frequência coisa mudando, tal. Por quê? Porque está suscetível aos vieses humanos, né? Você juntou ali, digamos, 10 pessoas, não, eu acho que é isso. Beleza, bota como um A. Aí depois de 3 anos a pessoa, rapaz, na verdade não era um A, não. A gente devia ter botado 2A, grau de recomendação B. Enfim, então isso pode variar. Um exemplo claro disso, trabalho Stitch, que a gente sempre cita, né? O trabalho bem clássico, saiu no New England, que era para revascularizar a paciente triarterial com disfunção de veia. Então, se você vai ver, a mesma evidência. Europeus, brasileiros, americanos, todos têm a mesma evidência que é o Stitch. Quando você vai para a diretriz americana, e eu concordo com ela, ele bota lá, indicação de revascularização em paciente triarterial, com disfunção de veia, né? Qual é a recomendação? 2B. 2B é aquele, considerar ali, em alguns casos, tal, com muita parcimônia e tal. Quando você vai para a diretriz europeia e brasileira, 1A. 1A é isso que eu acabei de falar, ó. É para fazer, não tem discussão, fica caladinho e vamos para frente. Como é que pode? Os americanos botam 2B, europeus e brasileiros botam 1A. E a evidência é a mesma. Eles estão vendo ali, né? Copo meio cheio, meio vazio. Ou seja, existe subjetividade na parada. Lógico que existe. Então, existe subjetividade, existe conflito de interesse em alguns momentos. A gente já viu muita diretriz, que, por exemplo, na contracapa da diretriz tem uma propaganda grande de um remédio que trata a doença que a diretriz está falando. É complicado, né? É complicado. Então, aí você fica pensando, será que todo mundo foi isento mesmo? Será que teve alguma pressão aqui, implícita ou descarada? Enfim, difícil. A gente já viu, a diretriz europeia de FA, anos atrás, botou dronedarona como primeira escolha para controle de ritmo na FA. Aí depois começou a surgir um bocado de estudo mostrando, de fase 4, né, de pós-marketing, mostrando que dronedarona dava umas broncas, tava, aí o pessoal tirou depois, né? Então, estranho, né? Será que teve alguma pressão comercial? Não sei. É possível, não sei. Então, assim, diretriz tem suas falhas também, né? E o ideal seria que a pessoa tivesse o discernimento de, ó, isso aqui será que faz sentido? Deixa eu checar aqui no artigo original, mas aí a pessoa vai depender da noção de medicina baseada em evidência, como a gente já falou, muita gente não tem. E aí, qual seria a solução para essa sinuca de bico, então? Muita evidência, pouca noção de medicina baseada em evidência, falando no contexto geral. As diretrizes ajudam muito, mas não são a solução absoluta, até porque as diretrizes às vezes demoram para ser reeditadas, né? A gente pega, sei lá, a diretriz de DAC crônica da SBC, é de 2014, a gente está em 2020 já, né? Então 6 anos, né? Mesmo que lance amanhã, passaram-se 6 anos sem ter uma diretriz, né? Enfim. E mudou algumas coisas, né, de lá para cá de DAC crônica. Enfim, então a diretriz não é a solução perfeita. Então, me parece, depois desses anos todos, que a solução é a questão da curadoria. O que é uma curadoria? Curadoria é o seguinte: você está lá na exposição, ah, vai ter uma exposição de arte, eu quero botar obras de artistas do Renascimento. Então, eu posso pegar a obra de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Botticelli, enfim, um bocado de gente. Então, digamos que eu tivesse 2.000 obras de arte para escolher para botar ali no meu museu. Mas o museu só cabe, no final das contas, 30 quadros naquela seção. Então, eu, como curador, vou ter que escolher, ó, dessas 2.000 que a gente tem aqui, vou escolher essa por tal motivo, essa daqui tem uma questão logística que dá pra gente trazer, a outra não tem. Então tem um curador que ele vai selecionar de um universo muito grande o que é que importa e vai dar uma lógica àquilo, né? Olha, primeiro você começa para essa, depois você vai para aquela ali, porque essa vai, a segunda vai lhe ajudar na compreensão da terceira. Enfim, existe uma lógica. Esse é o conceito de curadoria. E cada vez mais a curadoria é usada para várias partes, né, do conhecimento humano, porque o conhecimento é cada vez mais abrangente, né? Não é só em medicina isso, né? Então, vendo retrospectivamente, na verdade, o Cardiopaper surgiu disso, na verdade, né? Hoje em dia eu tenho mais clareza disso. O Cardiopaper surgiu na época da. A gente estava terminando, estava na segunda metade do R2 de cardio, eu, Fernando e André. A gente estava estudando para a prova de sub, na verdade, eu e André a gente ia fazer eco. Tava estudando resumo e tal, a gente fazia os resumos pra gente, terminava compartilhando com o resto do pessoal da residência. Pessoal, ó, vamos, por que é que não faz um site, né? Por que é que não faz o site? Porque aí, em vez de 20 pessoas da residência virem, teoricamente, milhares podem ver, né? Mês passado a gente teve 340 mil acessos no site, se eu não me engano. E só no site, sem contar Instagram, YouTube e tal. Então, na verdade, o Cardiopaper surgiu nisso, mais ou menos, né? É uma curadoria, né? Eu, como editor-chefe, vou dizendo, ó, saiu um artigo bom aqui de ciência cardíaca, então a gente tem dois, três especialistas em ciência cardíaca, ó, dá para resumir, saiu um negócio aqui de coronariopatia aguda, boa. Remo, dá para resumir isso que fez pós-doc lá em Harvard desse assunto e tal. E a gente vai fazendo mesmo com a curadoria. É perfeito, curadoria nunca vai ser. Nunca vai ser. Vez por outra, o pessoal manda mensagem para mim no Instagram. Então, Eduardo, tal artigo, tal. Rapaz, eu não tinha visto, não. Tinha saído esse artigo, não. Show. Manda aí para mim. Então, é um processo contínuo, né? Ah, só tem o Cardiopaper que faz isso? De jeito nenhum. Tem 1 milhão de perfis interessantes em português, em inglês, no Instagram. Tem sites, né? Um dos sites primeiros que eu comecei a acompanhar foi o The Heart, que depois foi incorporado pelo Medscape. Tem um pouquinho de conflito de interesse. Você vê lá a propaganda de remédio, tá? Mas, de forma geral, os editores são ótimos. Então tem muito lugar, Twitter, a gente vai comentar daqui a pouco, tem muito lugar que você consegue curadores para lhe ajudar. Até na própria residência, você pode ter aí um colega R1, R2, que é aquele cara que gosta muito de artigo e vai mandando no grupo de zap, ó, saiu aqui um artigo X, tá, ele, querendo ou não, está fazendo algum grau de curadoria, né? A grande questão da curadoria é o seguinte: além de ter uma pessoa que tem uma noção macro, que vá selecionando o que importa e o que não importa, é crucial, na minha opinião, a pessoa não ter conflito de interesse. É crucial. E isso foi uma coisa que a gente discutiu durante muito tempo no site. Ah, vamos ter patrocínio de indústria, não vamos, tá? A gente considerou fortemente uma época em fazer. E eu acho que foi 2 anos atrás, mais ou menos, a gente falou, olha, a nossa proposta é ser o site de educação de cardiologia. Então, assim, na nossa opinião, a gente tem que se manter livre de indústria. E aí, é engraçado, na hora que você decide que não quer mais, aí toda semana liga alguém da indústria, ó, tal, tal. Olha, a nossa política empresarial pode ser que mude daqui a uns anos. Enfim, a gente muda de opinião em tanta coisa. Mas hoje em dia, a gente não quer, ponto final. Então é muito importante essa questão da ausência de conflito de interesse. A gente vê que a medicina, de forma geral, é muito permeada por conflito de interesse. Nessa parte educacional, eu acho muito complicado. Porque aí você nunca sabe. E às vezes a pessoa não está nem fazendo porque vai ter um ganho direto ali, ah, eu vou dizer isso e vou ganhar um fee de tanto. Às vezes não é nem isso, mas às vezes só pelo fato da pessoa ter algum grau de patrocínio, aquilo ali já vai gerando alguma modulação lá subconsciente. Enfim, é muito complicado. Então, o ideal seria você ter um curador que você confiasse na pessoa, idealmente livre de conflito de interesse, e que ela fosse mostrando os caminhos, né? Na minha opinião, seria isso, para facilitar a sua vida. Beleza. Agora, para não ficar só na enrolação, para a gente falar coisas mais concretas, certo? Beleza, Eduardo, me diz aí qual a tua rotina para se atualizar em cardiologia. Beleza, vamos lá. Primeiro, uma coisa. Muita gente vem me perguntando, Eduardo, tu estuda quantas horas por dia, aquele negócio. Eu nem sei, sinceramente, porque eu não fico medindo isso não. Mas com certeza eu estudo muito menos do que a maioria das pessoas acham. Por causa disso, de botar o processo para funcionar direito. Eu vou dizer daqui a pouco como é que eu faço. Então, você tem que otimizar o tempo, porque senão você fica lendo vários artigos que muitas vezes só pelo próprio abstract você já vê que aquilo ali não vai mudar a conduta e você fica gastando tempo. Tudo na vida é custo-benefício. Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Pensa numa coisa democrática que é o tempo. O mesmo segundo para o professor titular de cardiologia de tal canto é o mesmo segundo do residente do R1 que acabou de entrar. Então, é tudo igual. Então, é tudo custo-benefício. Você tem que ver o que é que vale mais e o que é que vale menos. Se você está gastando tempo lendo cinco artigos que no final das contas não vão mudar a conduta e você só pelo ver no abstract você já vê que não tinha potencial de mudar a conduta, você está gastando esses, sei lá, 1 hora, 2 horas, que você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar com a sua família, poderia estar fazendo exercício, poderia estar lendo uma diretriz que não tem tanta novidade, mas vai ajudar você a fixar melhor aquele conhecimento e assim por diante. Então, como é que eu faço hoje em dia, né? Eu concentro muito em algumas plataformas, enfim. Primeira coisa, podcast. Eu sempre digo isso quando os estudantes vêm me perguntar, ó, diga uma dica aí que você não faz, que eu não fazia na época da faculdade, que hoje em dia, se é porque também na minha época de faculdade não tinha tanto podcast, né? Podcast pegou mais com iPhone, iPod, enfim. Mas podcast é o pulo do gato, porque assim, praticamente todo mundo gasta um bom tempo de transporte até chegar no hospital, né? Tem gente que mora do lado, mas a maioria do pessoal, eu gasto meia hora por dia para ir e meia hora para voltar, ou seja, 1 hora dentro do carro. Então, em vez de você estar vendo aquelas mesmas rádios de notícia que repetem a mesma notícia 20 vezes no dia e tal, pega ali uma parte do tempo, eu pego 100% praticamente só para escutar podcast. E podcast medicina é um negócio extremamente custo-benéfico. Por exemplo, o que é que eu faço? Segunda-feira à tarde sai, geralmente à tarde sai o podcast do JEC, né? O JEC é, as três grandes revistas internacionais de cardiologia são o JEC, que é o Journal of American College of Cardiology, o European Heart Journal e o Circulation, que é o periódico da American Heart, né? Beleza. Então, segunda-feira à tarde sai o podcast do Jack. Quem narra todos os artigos são geralmente cinco artigos originais, dois de revisão. É o Valentim Foch, que é um dos cardiologistas mais conhecidos do mundo. É um cara que tem bom senso, é engraçado também, faz umas piadas lá. Eu gosto muito do podcast dele. E eu vou escutando na terça-feira de manhã, quando eu vou para o hospital. Aí o podcast, ele faz um resumo de tudo, dura uns 30, 40 minutos. Ah, Eduardo, mas eu moro a 20 minutos do hospital, não vai dar tempo de escutar tudo. Aumenta a velocidade, isso é crucial. E o Valentim Funch, ele fala lentinho, então você consegue escutar tranquilo, uma vez e meia a velocidade. Eu escuto em 2 vezes. Ah, não fica estranho não, Patrícia, minha esposa, fica doida quando me vê vendo podcast aumentado, aquela, não, negócio estressante e tal. Eu já estou acostumado, quando eu escuto podcast hoje em dia, o pessoal falando normal, fala, rapaz, esse negócio está muito lento. Mas então, podcast do Jack é show de bola. Show de bola. Geralmente eu vejo o resumão de 30, 40 minutos, e aí a coisa que me interessa mais eu escuto o episódio específico, que aí é mais 10, 20 minutos só sobre aquele subtema, né? Então, podcast do Jack é show de bola. Podcast do This Week in Cardiology, do João Mandrola, é muito bom. É um cara que é eletrofisiologista americano, mas ele tem uma noção muito boa, macro, de medicina, muito crítica, né? Ele avalia muito a parte de medicina baseada em evidência. Então, de cardiologia, são os dois podcasts que eu mais gosto, disparado. Tem o podcast do Circulation, tem o que sai toda semana também. Eu não gosto tanto do formato, não me agrada tanto. Geralmente, dá 10 minutos eu passo para outra coisa, mas aí é de personalidade mesmo, enfim. Tem o do European Heart Journal, tem o JAMA Medical Review, alguma coisa do tipo que muitas vezes tem revisão de cardiologia. Então, podcast é crucial. Você vai pegar um tempo que, entre aspas, estaria perdido. Você vai gastar aquele tempo todo jeito para ir para o hospital. Você poderia estar vendo coisas que não vão somar para você e você substitui uma coisa pela outra. Você não tem que adicionar, você não tem que dormir mais tarde para estudar, você não tem que aumentar a sua carga de estudo. Você simplesmente tira um tempo teoricamente inútil para uma coisa produtiva. E isso é afiar o machado, certo? Beleza. Outra dica que eu dou de escutar podcast, você aí tem a questão de cronobiologia. Qual é a hora que você está rendendo mais e tal? A minha hora que eu rendo melhor é de manhã, manhã cedo. Então, eu vou para o trabalho escutando podcast médico e volto escutando coisas outras. Coisas que eu gosto, de empreendedorismo e tal, mas que eu não tenho que raciocinar tanto, digamos. Porque aí eu já estou com a cabeça mais cheia, enfim, não rola, não entra, não, eu não consigo absorver tão bem o conteúdo se eu for ver final do dia ou meio-dia, enfim. Então eu vejo logo cedinho de manhã, que é quando eu estou conseguindo manter um foco bom. Podcast crucial. Segunda dica boa, Twitter. Então, o pessoal, eu vejo muito o pessoal, a classe médica brasileira, eu sinto que usa pouco o Twitter. E a gente vê isso pelo próprio CardioPapers, para você ter ideia. A gente teve 340 mil acessos no site mês passado. A gente tem 128 mil seguidores. Eu estou gravando essa live, é dia 22 de julho, para quem for ver depois o podcast. A gente tem 128 mil seguidores no Instagram, 40 mil no Facebook, 13, 14 mil no YouTube. A gente está investindo mais no YouTube agora. E no Twitter tem 2 mil. E basicamente, quase tudo que a gente bota no Instagram sai em espelho no Twitter, né? Então, por que que tem tanto pouca gente no Twitter? Provavelmente porque o pessoal usa pouco mesmo, né? Mas o Twitter tem um grande pulo do gato. Pô, para que que eu vou seguir o CardioPapers no Twitter e no Instagram? Eu sigo só no Instagram e ponto final. No CardioPapers não vai fazer tanta diferença, não. O pulo do gato do Twitter é você seguir os caras top que publicam o artigo do New England, do Jack e tal. Os caras estão tudo lá. Então você pode ver a discussão dele sobre o artigo que acabou de sair. Você pode ver a opinião desse cara sobre um artigo X de outra pessoa que acabou de sair. E você pode tirar dúvida diretamente com esses caras. Então a gente faz isso direto lá no CardioPapers. Estava falando com o Dr. Fábio Pinton hoje. Ele dizendo que já botou caso lá, Greg Stone, que é um hemodinamicista bem conhecido. Ó, minha opinião é essa, essa, essa. Semana passada mesmo eu mandei um elétrico, eu estava em dúvida, para o Dr. Stephen Smith, que é o cara que fez o critério de Sligar-Boson modificado, que é um cara top de elétrico. Ele me mandou a resposta no mesmo dia, ó, gostei do eletro, minha opinião é essa, 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 vou colocar no meu site. Posso? À vontade, mete bronca. Então é massa, você quebra fronteiras, você vai falar lá com um cara que é professor adjunto de cardiologia lá em Harvard e tal, e a galera responde sem frescura, super educado e tal, super atencioso. Então Twitter, show de bola. Eduardo, que perfil seguindo no Twitter? Faz o seguinte, entra no Twitter, segue CardioPapers, se eu não me engano é arroba CardioPapers2, se eu não me engano. É clonar a conta da gente uns anos atrás. Mas bota lá CardioPapers que você vai achar. E segue a gente lá também, porque tem os conteúdos da gente e tal. E coloca para ver quem a gente segue, né? Então você vai ver, tem um bocado de gente lá, massa, de eco, de cardiologia geral e tal. Então você vai seguir esse pessoal também e aí vai vendo quem é que você gosta, quem não. Não tem só isso, não. Tem gente de empreendedorismo, de finança, Ray Dalio, que é um dos caras que eu acho top de finança, hedge fund e tal. Mas a maioria é de medicina. Então entra lá, CardioPapers, e vê a lista de pessoas que a gente segue. Tem muita gente boa lá. Twitter é show de bola. Na hora que você somou podcast e Twitter, já fica muito difícil de você passar batido por um artigo internacional grande ou por uma diretriz nova importante. Porque na hora que você está seguindo os caras de Twitter, que a gente segue, esses caras inexoravelmente vão comentar, ó, saiu a diretriz nova de valpatia, de não sei o quê, da Sociedade X. Então você já fica antenado para ver isso. Pô, Eduardo, mas que horas eu vou ver o Twitter? Sabe o que é que eu faço? Tô lá no hospital, tô fazendo eco. Terminei eco de um paciente, tô esperando o próximo paciente entrar, deitar, não sei o quê, terminei o laudo. Tenho 2 minutinhos ali entre um exame e outro. Abre o Twitter, dá uma olhada, opa, ó, notícia boa, saiu uma diretriz X aqui. Salvo lá, pronto. Quando chegar em casa mais tarde, eu dou uma olhada nessa diretriz para resumir com o CardioPapers. Então é isso, afiar o machado, diminuir o tempo perdido com coisas que não levam para canto nenhum, e você vai inserindo ali conteúdo médico no meio, faz aquela curadoria geral, e o que realmente foi importante você lê depois com calma, certo? Ou então não, às vezes é até uma videoaula que o pessoal botou, eu vi hoje. Doutor Steven Smith, esse cara do Elétrico, botou umas 3 aulas massa hoje, pelo que eu vi. Salvei tudinho para assistir depois. Tá lá no YouTube de graça, tá aula de altíssimo nível. Diagnóstico, uma delas era causa de supra NST não isquêmico. Ah, Eduardo, essa aula aí eu já vejo demais tal. Mas a aula do cara é muito top. É muito top. Ele tem uma experiência absurda com eletro em síndrome coronariana aguda. Dá gosto de ver. Algum dia eu chego nesse nível. E aí, ajuda muito. Na hora que você bota Twitter, podcast, aí você tá seguindo, digamos, o podcast do Jack, o do João Mandrola, e tá dando uma olhadinha no Twitter, nos caras que a gente vê. Isso daí, 90% de chance de se sair alguma coisa importante internacional, você ficar sabendo por essas vias. Ponto final. Aí, além disso, né, tem os grupos de WhatsApp da vida, a gente tem um grupo do CardioPapers, que ali tô eu e mais 25 pessoas, então, assim, muito pouco provável sair uma diretriz nova da SBC, por exemplo, e ninguém comentar lá, né, enfim. Então, o esquema é esse, certo? É você montar essa rede básica de suporte para não deixar passar nada batido. Eduardo, sinceramente, eu não gosto de ficar lendo muita coisa em inglês. Podcast em inglês piorou. Aí, realmente, se você não tiver um listening. Isso é questão de treino, certo? Meu listening, apesar de não fazer curso de inglês há muito tempo, como eu escuto basicamente só podcast em inglês no carro, tem uns 3 anos, isso aí deve dar pelo menos, sei lá o quê, umas 5 horas de podcast em inglês por semana. Vai melhorando e você consegue. Ah, não só consigo escutar na velocidade normal. Vai escutando todo dia, que daqui a 1 ano, 2, você está escutando velocidade 1,5, depois você está escutando velocidade 2. É outra vantagem de você escutar podcast, né? Mas tudo bem, não quero escutar podcast em inglês, não tenho tanto hábito, gosto de ver coisa em português mesmo, pronto. Para mim agora, que acabei de entrar no R1 de cardio, enfim, quero fazer cardio, o que é que eu faço? Sinceramente, eu tenho conflito de interesse, vou dizer, eu segui de Cardio Papers. Podcast do Cardio Papers, a gente está com 216 episódios. Agora tem uns 2 meses pra cá que todo dia, domingo a domingo, tem podcast Cardio Papers. A maior parte dos dias são episódios pequenos, de 2, 3, 5 minutos, aquele nuggetzinho ali de informação, e vamos pra frente. Uma vez por semana, geralmente, a gente coloca conteúdo maior, que é essa live que eu faço na quarta, a gente transforma em podcast e joga lá. Provavelmente, quando vocês entrarem amanhã de manhã no podcast da gente, vai estar lá. Se você não segue aí no podcast da gente, tá de brincadeira, segue lá. Tem no Spotify, tem na Apple, no podcast da Apple tal. Aproveita, fazer o um mechan aqui, né? Aproveita e coloca 5 estrelas lá, porque o conteúdo é top, realmente. Eu tenho conflito esse para dizer isso. Então, podcast Cardio Papers. E às vezes o pessoal fala, Eduardo, vocês publicam tanta coisa, é site, Instagram, Telegram, que eu fico meio perdido. Outra dica, entra só no Telegram da gente, Telegram novo, Cardio Papers 2020, tem um link lá no Stories. Que basicamente tudo que a gente coloca, YouTube, Instagram, site, basicamente a gente joga tudo para lá. Então é como se fosse o hub do Cardio Papers, a gente junta tudo num lugar só. Então, se fosse para resumir muito, ó, segue o podcast da gente, escuta todo dia, porque todo dia tem conteúdo, e entra no grupo Telegram da gente todo dia, porque todo dia tem conteúdo, geralmente tem mais de um conteúdo, na verdade. Com isso, é muito difícil vir uma coisa assim muito relevante e passar batido. Poder acontecer, pode, né? Até às vezes sai um artigo hoje. A gente até vai resumir, mas aí tem um delayzinho, sai daqui a 10 dias, enfim. Então, pode acontecer? Pode, mas lá a gente resume os três principais congressos internacionais, os dois americanos e o europeu. Os principais artigos a gente bota, geralmente a gente faz uma live grande depois resumindo os principais achados do congresso com o convidado e tal. Então, começa por aí. Só isso é suficiente, Eduardo? Eu acho que nunca é suficiente, eu acho que você sempre tem que querer coisa a mais, sinceramente. Então, a graça é essa, né? Você sempre aumentar o seu conhecimento. Então, a partir disso, a gente comentou de um artigo novo que saiu tal. Vamos ver se é isso mesmo? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, você sempre tem que ter visão crítica. Nunca, nunca acredite 100% em alguém. Certo? Pô, Eduardo, mas que sacanagem. Não, é um ensinamento para a vida, porque todo mundo tem seus vieses, todo mundo pode fazer uma análise errada. Isso eu estou falando em medicina, certo? Não estou falando para a vida como um todo, não. Mas em medicina, alguém falou, ó, isso é por causa disso. Mas por que isso? Onde é que tem isso daí? Esse raciocínio é importante, porque senão você fica criando aquelas heurísticas. Heurística é isso, é tipo um shortcut, é um macetezinho mental que você decorou. Tipo, de aproximar, eu tenho que intervir. Quem foi que disse isso? Aí você vai ver essa recomendação, lesão importante de aproximar, ou lesão com isquemia. Em de aproximar tem que ter intervenção. Recomendação 1A. Você vai ver, tá na diretriz tudinho. Cadê a evidência disso? Não tem essa evidência 1A, não tem. Inclusive o isquemia, quando você vai ver. Dos 5 mil e muitos pacientes, metade tem lesão de DA proximal, e você vai ver na análise subgrupo, dá no mesmo, né? Então é crucial, crucial você ter essa visão crítica. Ah, alguém chega e fala: ó, atenolol não é uma boa medicação para tratar a hipertensão, não. A não ser que o paciente tenha coronariopatia, alguma coisa, mas não é uma boa medicação. Quem foi que disse isso? Não, tá na diretriz americana. Certo, mas a diretriz americana tirou isso de onde? Vamos ver aqui direitinho. Ah, tem uma referência X aqui. É uma meta-análise do Lancet, se eu não me engano, é do JAMA. A gente resumiu no site. Bota lá, atenolol, cardiopapers que aparece. E aí tem lá, não, a meta-análise que mostra, e na hora que viu, a atenolol não diminuiu realmente o desfecho cardiovascular. Tá, beleza, veio daqui a evidência. Então é sempre interessante, se você quiser se aprofundar, você ver onde é que está a evidência por aquilo ali. E às vezes é a opinião de especialista. A gente está fazendo o livro de emergência agora, que a gente vai publicar no Congresso Brasileiro. E eu estava ontem com o Dr. Fábio Machocola, a gente revisando capítulo por capítulo, a gente chegou no endocardite. Chegou no final do capítulo e falei, ei, Machocola, que roça. Basicamente, endocardite tem muita, muita, muita opinião de especialista. Não é pouco, não. Tem muito. Então, você tem que saber o que é a opinião de especialista, o que é, assim, comprovado ali. Ó, aspirina no infarto. Acabou. Não, tá praticamente que escrito na pedra, né? Aquilo ali ninguém muda. É muito sólido o conhecimento, né? Muito embasado. Então, você tem que saber, né? Você tem que saber e não confiar cegamente no que os outros estão lhe dizendo, né? Então, é aquela história, né? Tem uma passagem bíblica muito bonita que Jesus está falando alguma coisa. Ele fala: olha, parece que as pessoas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Então, muitas vezes é isso: as pessoas têm olhos, mas elas não conseguem enxergar a informação. Elas só leem o superficial, acreditam em qualquer coisa que o pessoal fala, né? Isso é ruim. E isso a gente, desde a época do colégio, né? A gente cai nesse paradigma, né? No colégio a gente tem aquele, o mito do gabarito. Ó, a resposta é essa, letra B de bola e acabou, o resto é errado. Você tem uma visão muito dicotômica do mundo, né? Tem o certo, tem o errado e acabou. E quando a gente vai para a medicina, boa parte do conhecimento é área cinzenta, né? Ó, tem uma vantagem ali, mas a desvantagem é essa, a gente tem que pesar custo-benefício e tal. Tem as áreas preto no branco, aspirina no infarto, beleza. Por enquanto é a melhor evidência que a gente tem para fazer, ponto final e tal. É, tem as evidências também, que também é preto no branco. Não é para fazer, ponto final. O paciente tem uma contraindicação absoluta trombolítico, eu vou trombolizar porque é o que eu tenho. Não, não é para fazer, porque primeiro não faço mal, né? É o princípio básico da medicina. Mas tirando esses casos extremos, grande parte da medicina está ali na zona cinzenta. E é aí que mora a arte, né? É a mistura de arte e ciência, que medicina é o perfeito exemplo disso, né? Essa questão, tem que fazer AS no infarto. Se você juntar aqui 100 cardiologistas, todo mundo vai dizer para fazer AS no infarto. Pronto, isso aí não vai diferenciar o cara que está atualizado e a pessoa que fez residência, sei lá, 30 anos atrás e parou no tempo, vamos dizer, né? Um exemplo hipotético. Isso na prática não dificilmente acontece. Mas vai dar o mesmo, todo mundo vai dizer, ó, faz aspirina, tal, tá, pá. A diferença vai ser essas coisas, são esses ajustes finos, é você saber moldar a evidência que existe para aquele seu paciente particular que está ali no consultório. Você ter a humildade que o conhecimento está em expansão constante, você vai ter que estar tá sempre estudando, sempre. Não tem aquela. Eu me lembro quando foi no final da residência, tinha outro colega da gente que falava: rapaz, a gente estudou tanto para passar no INCOR, a gente não pode ficar aqui deitado agora sobre os louros os louros das vitórias passadas, estamos de boa, a gente está aqui garantido pro resto da vida. Não tem isso, filhão, não tem isso não. Você pode ter passado em Harvard, no Diabo 4, se você parar de estudar, em pouco tempo você vai estar desatualizado em medicina. Não vai ser em 1, 2 anos, não, porque também a velocidade do conhecimento que muda a conduta não é tão rápida. Mas se você parar de estudar, ficar se atualizando só por representante do laboratório, etc., não vai demorar muito tempo até você tá fazendo conduta que vai prejudicar seu paciente. É tudo isso que a gente não quer. A gente não pode esquecer que às vezes o pessoal fica umas coisas meio egocêntricas, né? Ah, eu tô atualizado, eu sou melhor do que fulano. É, que besteira, ninguém é melhor do que ninguém. O que é importante é o quê? A gente faz medicina o quê? Para ajudar o outro, para curar o outro, se possível, ou se não, para aliviar. Então, em última instância, é esse resultado que a gente quer. A gente quer fazer a conduta para beneficiar o paciente. Então, a questão de atualização não é para você chegar vomitando para os outros: ah, eu sou atualizado. Não, é porque tem uma pessoa do outro lado da mesa, do leito, enfim, que está dependendo de você para sair daquela situação da melhor forma possível, entendeu? Então, é só o compromisso ético estar atualizado para dar a melhor assistência possível para o paciente. Em última instância, é isso que importa. O resto, sinceramente, tem muito egocentrismo também em medicina, né? Definitivamente. Mas o que importa é o paciente. Você está tranquilo que você está dando para o paciente a melhor assistência que você tem condição por toda a conjuntura que você está lá. Ah, eu estou num serviço que não tem a medicação X, que é mais nova, que é melhor. Paciência, eu sei o que é melhor, mas eu estou num lugar que não me permite fazer o melhor. Então eu vou fazer o melhor possível. Você pelo menos está tranquilo nesse sentido. Essa é a minha visão do que a gente precisa saber para se atualizar em cardiologia. Vou liberar aqui agora os comentários para ver quem é que quer perguntar alguma coisa. Enquanto o pessoal vai perguntar, Júlia tem perguntado aqui, curso de emergência. Curso de emergência a gente vai lançar em começo de setembro. Vai ser show de bola, tá ficando muito massa o conteúdo. O curso de emergência a gente vai fazer uma coisa diferente, né? A gente vai ser aquele negócio, é como se a gente tivesse do seu lado manejando um infarto com supra, um edema agudo de pulmão. Então vai ser tudo aquilo ali. Eu peguei o paciente na emergência, o paciente chegou assim, eu penso em tal coisa. Pergunto tal coisa na história clínica, no exame físico eu vou procurar se tem isso e se isso, depois eu peço o eletro, vou ver se tem isso e se aquilo. Então, a gente vai tentar simular como se a gente tivesse do seu lado atendendo a emergência cardiovascular. Vai ser basicamente isso. Fábio perguntando o nome dos podcasts. Jack, bota JACC, né? É o Journal of American College of Cardiology. Tem mais de um tipo, mas é o Jack principal. E o outro é This Week in Cardiology. E tem um muito bom também, Cardio Papers. Bota lá, não esquece não. Lidiane, show de bola, obrigado. Gabriel, elogiando também, obrigado. Ah, boa, Júlia perguntando. Up-to-date, eu gosto muito do up-to-date. O up-to-date é aquele negócio. O up-to-date é como se fosse um livro que está sendo sempre atualizado. Então, tem o grande fator limitante, que é o autor do capítulo, né? Tem autores e autores. Eu estava vendo qual foi, acho que foi a live. Eu uso muito up-to-date para as lives, para dar uma atualizada. Eu não me lembro qual foi, se foi Dr. Aska. Mas enfim, era um cara, Christopher Cannon, um cara desses ultra top, assim. Você pega um capítulo desse, viu que o autor é aqueles caras top, vixe, vai ser bom demais. Tem alguns capítulos, alguns tópicos do Up-to-Date que às vezes fica aquele negócio ali meio sem graça, né? Sem nenhuma novidade. Enfim, é normal, como qualquer livro. Você pega o Brown, tem capítulos espetaculares, tem capítulos bons só. É, enfim, qualquer livro vai ser isso, né? Qualquer lugar que tem muitos autores diferentes vai ser assim, não tem muito pra onde fugir, não. Mas gosto bastante, bastante. É, o nome por extenso, JACC. Jack. This Week in Cardiology. Exato, perfeitamente. É, tem algum site legal, tipo Cardiopapers, só que de orientação sobre análise de artigo tem. Tem o Medicina Baseada em Evidência, do meu amigo Luiz Cláudio. Muito bom, muito bom. Grande parte do que eu aprendi de Medicina Baseada em Evidência foi no site de Luiz. No Cardiopapers também a gente tem muita análise de artigo clássico, né? CORES, enfim, isquemia. Tem vários artigos. Toda vez que tem no congresso a gente faz uma análise baseada em evidência, né? Dizendo, ó, dá pra confiar por causa disso, disso, disso. Tem essa limitação. No final, eu acho que vai mudar a diretriz porque isso ou não, não muda o jogo, segue em frente. E aí a gente dá a opinião da gente, né? Que sempre pode ter discordância dos outros, mas enfim, eu acho que é importante a gente se posicionar, né? É, aplicativos recomendados. Para atualização, tem o do Medscape, né? Que o DeHart foi englobado pelo Medscape no sentido internacional. E tem o do CardioPaper, se você botar lá. Cardiopapers simulados, ou é simulados cardiopapers. Você entra no aplicativo, ele tem uma seção que é exclusiva para os alunos da gente, onde tem as questões comentadas e tal, mas tem a parte livre. Na parte livre você tem acesso aos podcasts, tem acesso a todas as novidades do site, né, em ordem, tudo bonitinho, né? Up-to-date, já comentei. Eco que você segue. Eco, eu vejo muito o Twitter. Twitter. Porque assim, eco, uma coisa, né? Eu me vejo muito mais, mil vezes mais como cardiologista clínico do que como ecocardiografista, né? Eco, para mim, o eco é muito bom para complementar a visão do cardiologista geral tal. Mas eu estudo muito menos, eu acho que eu devo estudar literalmente 10 vezes mais cardiologia geral do que eco. Mas eco, principalmente para a pessoa que já fez a formação, é muito mais importante você estar de olho. Em exames de imagem frequentes, etc., vendo patologias novas, do que qualquer coisa. Porque os artigos em si, os artigos de eco que vão mudar a conduta de fato, eles não tendem a sair, muitas vezes, nas revistas de eco, mas saem no JECC, por exemplo, da vida, né? Então, vez por outra sai no JECC, ah, um novo índice para avaliar a estenose aórtica importante. Teve um artigo que saiu, acho que 2 ou 3 meses atrás. Sai no JECC, via de regra, né? Então, é muito mais importante você estar vendo uma variedade de patologia diferente, casos mais raros e tal. Isso no Twitter é massa, massa. É o que eu digo, por exemplo, valva aórtica quadricúspide, que não é uma coisa comum. A gente vê, normalmente, uma cardiografia experiente vê poucos casos ao longo da vida. Praticamente todo dia no Twitter o pessoal bota uma imagem, o pessoal que eu sigo, você vê uma imagem de quadricúspide. Aí tem esse parte interessante. Você que quer fazer mais o um ajuste fino pelo Twitter, por ter muito exame de imagem. Às vezes até uma quadricúspide da vida, que é uma coisa rara, você, putz, outra quadricúspide, aguento mais. Então, o Twitter é muito bom para isso. Bem bom mesmo. Tainá mandando aqui um abraço pra gente. Show de bola, Tainá. Luiz Cláudio é top demais. Demais. Gosto muito das análises de Luiz. Nem sempre eu concordo 100% com o que o Luiz fala, mas isso é óbvio, né? Com quem é que eu penso aqui que eu concordo 100% das vezes? Oh, Jesus Cristo e... Pronto, talvez isso. Então, assim, pronto, esse é outro ensinamento importante. Esse é outro ensinamento importante que eu vi falando para os estudantes, residentes e tal. Quando a gente é estudante, a gente tem muito aquela visão, tipo assim, ah, aquele cara é meu modelo, é uma pessoa que é um bom professor, é um bom médico, é um bom ser humano, é tudo bom e tal. Deixa eu te dar uma real aqui, todo mundo tem defeito, todo mundo tem defeito. Então, vai ter uma pessoa X que é um ótimo professor, etc, etc, mas na vida pessoal você não gosta tanto por causa disso e tal. Rapaz, tira o que o cara tem de bom. Tira o que o cara tem de bom. Às vezes eu vejo muita gente criticando a pessoa fala 10 coisas massa, aí fala uma coisa que você não concorda. Ah, fulano só fala besteira. Rapaz, o cara falou 10 coisas massa. Conteúdo gratuito, espetacular. Isso eu tô falando de forma geral, certo? Não é para ninguém específico, não. Aí teve uma coisa que a pessoa falou que você não concorda. Ah, não vou seguir mais fulano, não vou ver mais a opinião de fulano, porque falou uma coisa que eu não concordo. É você que perde. É você que pede. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Tira, isso serve para a vida. É ensinamento de vida. Vou começar a fazer um coaching agora aqui para a vida. Tira o que as pessoas têm de bom. Foca no que as pessoas têm de bom. Porque todo mundo vai ter defeitos. Se você ficar focando nos defeitos da pessoa, você deixa a sua relação ficar cada vez mais azeda com todo mundo e você não tira. Pode ser uma coisa de boa só que a pessoa tem, mas tira aquela coisa de boa, porque todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. Isso aí, cada vez mais eu vejo isso. Certo, Priscila perguntando, o que é que sugere para o pessoal mais antigo em relação a interpretar a medicina baseada em evidência? Isso a gente vai ter novidade boa. Eu não vou dar o spoiler agora não, mas resumindo, vai ter uma sessão específica do Cardio Papers de medicina baseada em evidência. Não vou dar maiores spoilers não, mas é isso daí. Tainá perguntando sobre representante, só prescreve medicação com o nome do princípio ativo, né? Enfim, eu prescrevo simvastatina genérica ou Simvarand, alguma coisa comercial. Depende, depende. Eu trabalho em SUS e em privado, né? No SUS, muitas vezes eu prescrevo a medicação que vai ser dada pela farmácia popular, porque a gente sabe que a parte de. É, tem uma parte de aderência que limita muito no SUS que o pessoal não tem dinheiro para comprar a medicação. Então é muito mais simples você passar medicações que são englobadas pelo projeto, né, de farmácia popular, coisas do tipo. Tem algumas situações que, mesmo estando no SUS, se o paciente conseguir comprar a medicação de marca, eu me sinto mais seguro. Um exemplo é isso: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que a gente sabe que é uma doença com uma mortalidade altíssima e que nem sempre você vai ter como medir. Porque vê, a gente já vê pelas teorias todas de LDL que o importante é você baixar o LDL, via de regra, né? Até 10 anos atrás, basicamente, a gente só tinha estatina, mas depois disso apareceu inibidor do PCSK9, exetimib, vários estudos mostrando que quanto mais baixo o LDL, via de regra, a gente não sabe o limite inferior, mas melhor em relação a diminuir desfecho. Então, se você está lá no suizão da vida, você passou uma simvastatina genérica, o LDL do seu paciente era 100 e agora está 60, baixou o LDL, você tem uma forma de medir que aquilo ali está funcionando. Mas, por exemplo, com insuficiência cardíaca já é mais complicado, né? Então, assim, eu acho que mais uma vez, bom senso, você tem que ver o cenário que você está, enfim. É, Dani perguntando sobre a prova de título da SBC, se vai ter alguma novidade. Infelizmente, infelizmente, o pessoal pergunta sempre e a gente não tem novidade ainda. Oficial não tem. Eu prefiro não ficar dizendo boato porque pode ser que mude depois, enfim. Estamos esperando ainda para ver se vai ter essa definição. Tal. Pessoal perguntando sobre o Clinical Key. Agora a SBC oferece acesso gratuito. Não conheço. Tenho que checar. Aí se eu não conheço, eu prefiro não comentar para não falar bobagem, né? Beleza, minha gente. Mais alguma pergunta específica? Então, só lembrando, certo? Resumo da ópera. Resumo da ópera. Não segue podcast do Cardio Paper. Segue. Eduardo, não consumo podcast. Isso eu tô lhe dizendo. É coach pra vida. Siga podcast. Eduardo, não quero escutar coisa de medicina no carro. Eu quero relaxar. Beleza, siga qualquer outro podcast. Tem podcast de tudo que você quiser. Tudo. Eu segui podcast de guitarra. Já fiz podcast de aquário, que eu gostava de aquário e coral. É, uns 10 anos atrás. Já segui podcast de filosofia, literatura. Tem tudo que você quiser. Mas podcast. Você tem que escutar. Se você não escuta podcast ainda, presente Natal antecipado, siga, comece a usar podcast. Se for usar conteúdo médico, eu recomendo, nem que seja ali um horário, dois na semana. Estou dizendo para escutar só podcast medicina, eu mesmo não tenho saco de escutar só podcast medicina, não. Mas se for seguir podcast medicina, segue o Cardio Papers, que é show de bola, e aqueles que eu já recomendei. Primeira coisa. Segunda coisa, se não seguir o Telegram da gente, Cardio Papers 2020, entra que tem um link aí no stories que eu botei. É um hub do Cardio Papers. Tudo que a gente bota tá lá. É show de bola, super simples. Você entra uma vez por dia. O que é que tem de novidade aqui do Cardio Papers? Para 5 minutos. Beleza, vai pra frente. E o que é que eu falei mais? Sim, Twitter. Se você não tá usando Twitter ainda, você domina inglês tranquilo e tal. Entra, segue a gente lá no Twitter e vê quem a gente segue no Twitter. Porque tem muita gente boa lá. Ah, tem gente boa que vocês não seguem, com certeza absoluta, mas já é um começo, né? Então, e se tiver alguém que a gente não segue, que você identificou, você gosta de mexer no Twitter, manda uma mensagem para mim que eu quero saber. Sempre quero saber gente boa pra gente seguir. Beleza, eu acho que é isso. Não tô vendo mais nenhuma dúvida aqui agora. Tal, tal, tal. Não, é isso. Acho que eu respondi tudo. Então é isso, minha gente. Deixo uma lista dos podcasts recomendados. Vou falar de novo. Jack, JACC. This Week in Cardiology, Cardio Papers. Pronto, esses três eu acho que já é um bom começo, aí você vai descobrindo mais coisa para frente. Estamos encerrando aqui.